Ciência na Tarde em Direto, um grupo de investigadores da Universidade do Estado de Oregon, nos Estados Unidos, conseguiu criar um robô capaz de percorrer uma distância de 5 km. Este robô já tem nome, chama-se Cassie, não está ligado a qualquer equipamento, mas é controlado por um piloto humano. E para nos falar acerca deste assunto, temos connosco José Santos Vítor, é professor do Instituto Superior Técnico, é também presidente do Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa. José Santos Vítor, obrigada pela disponibilidade, por estar connosco na Tarde em Direto.
Muito obrigado, eu tenho sempre gosto em falar quando há dias especiais da robótica. Muito obrigado,
exatamente,
acho que é bom partilhar
esta
essa informação.
É uma criação de facto importante, aliás estes investigadores dizem que este é um passo decisivo para melhorar também a nossa qualidade de vida no futuro. É da mesma partilha, da mesma opinião?
Eu penso que sim, acho que a robótica nos vai ajudar numa série de tarefas no dia-a-dia que vão ser importantes na nossa sociedade, nomeadamente distribuir bens nas cidades ou em sítios remotos. E o que eles conseguiram com este robô, que é um humanoide, é uma parte do humanoide, que é só a parte inferior, as pernas, digamos assim, um robô bípede, é uma grande autonomia e uma grande eficiência energética, porque o robô consegue fazer estes 5 km apenas com uma única carga das baterias. Isso é muito interessante. É um terreno que não é muito difícil, portanto é um terreno mais ou menos plano regular,
não é? Uhum, sim.
Regular no campus da universidade. Mas é um feito notável, que revela uma engenharia bastante avançada na capacidade e na eficiência da utilização da energia pelo sistema eletrónico e mecânico, portanto, pelo corpo do robô, digamos assim, e também beneficiou de um aspecto que eu acho interessante, que foi o mecanismo de aprendizagem. Portanto, o robô aprendeu a andar desta maneira eficiente, usando métodos de aprendizagem, de machine learning, inteligência artificial, e que foi melhorando a qualidade do seu caminhar ao longo de várias tentativas.
Mas foi aprendendo também com algumas quedas?
Ele teve quedas, pronto, o processo de tentativa e erro, tal como o ser humano, por exemplo, quando aprende a andar, nem todas as experiências são bem-sucedidas. Então, houve algumas quedas.
Era essa a ideia também do aprender a andar das crianças?
Exatamente, exatamente. Nós temos que falhar de vez em quando para perceber aquilo que temos que passar a evitar e conseguir desenvolver estratégias mais eficientes de caminhar. Foi o que este robô fez. Do ponto de vista da autonomia, portanto, há dois tipos de autonomia importantes na robótica. Um é a autonomia energética, que aqui acho que é um feito importante, pese embora, como eu digo, portanto, se o terreno fosse muito mais irregular, o desafio seria maior, mas acho que é um momento importante. A outra parte é a autonomia cognitiva, ou inteligência, chamamos assim, que é a capacidade de percepcionar o espaço à sua volta, escolher o caminho a tomar, evitar obstáculos, tomar de alguma forma decisões. Portanto, essa parte, essa componente da autonomia, não era a que estava aqui em causa, mas quando juntarmos uma e outra, pronto, o impacto é grande e julgo que foi um resultado importante para o mundo da robótica.
Certíssimo. Falava há pouco dessa questão da tentativa e erro, do ir aprendendo. Há outro vídeo deste robô também a tentar subir e descer escadas, onde é possível ver esse processo, essa evolução. E neste caso, José Santos Vítor, depois desta conquista, estes 5 km percorridos com essa autonomia, que tipo de utilizações é que este tipo de equipamento pode vir a ter no futuro?
Algo que se fala muito é ter este tipo de sistemas para fazer de distribuição de objetos e bens em territórios que podem ter caminhos irregulares ou caminhos que foram desenhados para a locomoção humana e, portanto, adequam-se bem a um sistema que, de alguma maneira, copia a estrutura do corpo humano, não é? Portanto, é um sistema bípede. Há robôs, enfim, que têm mais do que duas pernas, quadrúpedes, mas que do ponto de vista que conseguem, enfim, caminhar em terrenos mais difíceis, mas do ponto de vista energético são mais desafiantes. Portanto, estes robôs podem, por exemplo, levar medicamentos a sítios remotos ou entregas, compras, transportar objetos pesados que um ser humano não consegue transportar e de novo, portanto, caminhando num terreno que não é regular. Portanto, podem aumentar a capacidade humana de transportar coisas para sítios onde o ser humano não consegue chegar, podemos mandar simplesmente o robô, ou então pode acompanhar o robô e fazer o ser humano e fazer o transporte da carga que seja excessiva para o ser humano.
De certeza,
ajudá-lo,
portanto,
de alguma maneira.
Em princípio, enfim, nesse âmbito que está a ser projetado este tipo de equipamento. Pergunto-lhe também, a José Santos Vitória, em relação à sua experiência no Instituto Superior Técnico, enquanto presidente do Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa, nós estamos por cá a desenvolver algo semelhante, estamos a trabalhar em algum projeto que se aproxime deste, e já agora projetar este tipo de robô, que tipo de dificuldades e desafios é que implica?
Nós temos desenvolvido projetos no ISR Lisboa, seja de robôs autónomos, mais do ponto de vista, enfim, autonomia energética, mas autonomia do ponto de vista de navegarem sem necessidade do ser humano estar a interagir com o robô, que é o caso aqui do robô Cassie. Portanto, estava a ser telecomandado, digamos, por um ser humano. E isso fazemos com robôs aéreos, submarinos e terrestres. Portanto, temos experiências de robôs submarinos, aéreos, portanto, patrulhar o oceano, por exemplo, ou mapear o fundo do mar, e também robôs que andam no ambiente humano, digamos assim. Em particular, fizemos parte da equipa que desenvolveu um robô chamado iCub, que é um robô humanoide, que tem cabeça, tronco e membros, digamos assim, e é o robô humanoide mais avançado do mundo neste momento, em termos de graus de liberdade, portanto, em termos de capacidade motora. Nós desenhámos a cabeça desse robô e parte dos métodos de aprendizagem, de inteligência artificial, nomeadamente aspectos que têm a ver com a visão, capacidade de localizar o sentido da visão para perceber o que é que existe à sua volta, de agarrar objetos, aprender a manipular objetos, a interagir com o ser humano, e portanto estamos mais a trabalhar nessa parte da autonomia cognitiva e não tanto na parte da locomoção bípede. Foi aqui o exemplo.
Muito bem, José Santos Vitor, agradeço-lhe ter estado connosco. É professor do Instituto Superior Técnico, é presidente do Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa. Ajudou-nos aqui a perceber as funcionalidades deste robô Cassie, desenvolvido nos Estados Unidos. Conseguiu, de facto, percorrer essa distância de 5 km, algo que nunca tinha acontecido. Estamos a falar aqui de um robô bípede. José, muito obrigado. Até à próxima.
Muito obrigado. Obrigada. Foi um gosto. Boa tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.